Bom dia a todos. Peço desculpa, mas estava ali nos corredores e não tinha percebido que já tinham todos chegado à sala. Espero que tenham descansado bem, depois de ontem do nosso dia de intensidade, nomeadamente aqui nos nossos trabalhos, e de intensidade de chuva, que depois acalmou, finalmente, para ainda tenho a oportunidade de ver aqui um bocadinho de sol. Fazendo só aqui um resumo dos nossos trabalhos até o momento. Ontem tivemos um primeiro tema dedicado ao ponto de situação do acordo de mobilidade da CPLP, onde, de uma forma muito resumida, identificámos ainda alguns estrangulamentos relativamente ao acordo de mobilidade, seja quanto aos vistos de turismo, seja quanto aos vistos de trabalho, seja quanto aos vistos de estudante. E penso que ficou aqui também assente entre todos nós que realçávamos a importância estratégica do acordo e a importância dele poder ser aplicado na sua plenitude, o que ainda não é, e portanto apelando aqui a que haja a capacidade de simplificar ainda os processos que em muitos dos casos ainda estão dificultados na sua aplicação. Também com a nota que aqui identificámos, procurando fazer um resumo do nosso dia de ontem, procurando também que aqui um apelo a que houvesse um acompanhamento e uma monitorização da implementação do acordo de mobilidade por parte do Secretariado Executivo, no fundo também para nos permitir ter informação a todos de uma forma prática que permita identificar os problemas que ainda subsistem. Também identificámos duas áreas de intervenção que podem ser interessantes para completa aplicação do acordo de mobilidade. Número um, quanto a um currículo internacional da língua portuguesa, que permita aqui uma facilitação de reconhecimento de cursos do currículo da língua portuguesa de uma forma simples. Também a implementação de alguma forma de mecanismos de simplificação, de reconhecimento de qualificações profissionais que possam ajudar a mobilidade real. E também assinalámos aqui a boa notícia de que Brasil e Cabo Verde neste momento estão na reta final da ratificação da Convenção Multilateral quanto à segurança social no âmbito da CPLP, o que significa que, mal este processo seja concluído, uma vez que Portugal e que Timor-Leste já ratificaram, significa que a Convenção entrará em vigor, o que são boas notícias porque permite que o Acordo de Mobilidade tenha também uma dimensão de reconhecimento de direitos de proteção social, que é condição também importante para a mobilidade dos trabalhadores. Penso que fiz aqui um resumo do nosso ponto número um, que eu acho que foi também aqui as principais notas que sinalizámos. Na parte da tarde tivemos aqui uma sessão dedicada aos projetos da União Europeia nos países da CPLP, concretamente com a apresentação por parte da Comissão Europeia dos projetos PALOP Timor-Leste, nomeadamente das várias fases de implementação destes projetos. Neste momento está na terceira fase. Foi-nos aqui transmitido que a dotação global desta terceira fase já estará de alguma forma fixada, determinada, mas que poderá haver ainda aqui algum espaço de enquadrar novas ações diferentes das que tradicionalmente têm sido enquadradas no âmbito destes projetos. Nomeadamente ficou aqui a possibilidade de podermos ter alguns projetos no âmbito da formação, investimento na formação nos países da CPLP, que pudessem ser enquadrados nestes projetos de financiamento PALOP Timor, com esta nota de que é muito importante no enquadramento internacional que vivemos que seja reforçada a importância de haver um pacote financeiro dedicado à CPLP, porque sabemos como neste momento a grande pressão que existe, nomeadamente sobre necessidades de financiamentos de outros projetos europeus, que possa de alguma forma colocar em causa este tipo de financiamentos de projetos direcionados para a LOP-CPLP. Também a Comissão Europeia nos transmitiu a oportunidade que pode haver de acesso a outros instrumentos europeus, nomeadamente no contexto das questões das migrações e do chamado better pathways, legal pathways. Desculpa, estava a dizer de cor e já não estava com a referência total. Isto quanto às questões do financiamento nos países da Cplp por parte de projetos da União Europeia. Hoje temos na nossa agenda, será uma agenda certamente mais curta, mas temos aqui na nossa agenda partilha de informações sobre a situação política, económica e social nos Estados-membros da Cplp. Eu neste ponto começaria por abrir a palavra a todos os Estados-membros, naturalmente a todos os membros que aqui estão presentes, se querem de alguma forma partilhar informação sobre o que se passa com cada um dos nossos países. Eu sei que é um bocado cedo, um bocado difícil começar logo aqui este nosso arranque, até porque começámos mesmo à hora, mas abria aqui a mesa aos nossos países, a quem queira partilhar de alguma forma a avaliação sobre o contexto internacional que vivemos, sobre a situação política, económica e social de cada um dos Estados-membros. Muito bem, Sr. Deputado Celso Ribeiro, de Cabo Verde, tem a palavra.
Muito, muito obrigado, Sr. Presidente, caros colegas. Espero que a noite deu para repormos as energias e um bom dia a todos. Não, eu só estava a sugerir que se calhar seria melhor começássemos pela ordem alfabética. Não sei se apenas uma sugestão.
Peço desculpa, mas a pergunta é se estariam de acordo com a ordem alfabética, mas Angola ainda não está e, portanto, Angola passávamos, não é isso?
Passávamos, sim, já ao seguinte. Pode
ser? Portanto, o seguinte é mesmo Cabo Verde. Portanto, foi uma boa proposta para ser o primeiro. Obrigada, Sr. Deputado. Celso Ribeiro.
Muito obrigado, Sra. Presidente. E, bom, essa proposta foi feita sem nenhum oportunismo, coincidentemente. Caiu em Cabo Verde, mas pronto. Para dizer que relativamente à nossa situação, eu começaria pelos aspectos económicos, com a Covid, todos nós sabemos o que é que aconteceu, a nossa economia regrediu a volta de 20%, porque, como sabem, dependemos em grande medida do turismo, e o turismo tem um peso sensivelmente entre 30% e 40%, na nossa riqueza, e com a Covid, como tudo fechou, consequentemente tivemos esse colapso na nossa economia. Mas tivemos medidas enérgicas, nomeadamente a implementação das vacinas, acho que fomos os primeiros. Pela nossa dimensão, conseguimos em tempo recorde vacinar quase todos os residentes e criamos todas as medidas que permitisse e facilitasse também a retoma da nossa economia através do nosso principal motor, que é o turismo. E em 2 anos conseguimos recuperar o que nós perdemos. Em 2 anos, entre 2021, 2022 e 2023, a nossa economia retomou e crescemos quase à volta de 20%. Pronto, isto é o efeito base, mas mesmo assim conseguimos repor não só o emprego, proteger as empresas, as famílias, com medidas direcionadas a esses dois segmentos da sociedade fundamental para a nossa economia. Tivemos uma política de incentivo à retoma da nossa economia, com valores extraordinários e que também taxa de juros nunca antes praticaram, por forma a aquecer e a retomar o funcionamento da nossa economia. A nossa taxa de desemprego neste momento está à volta de 8%. Também conseguimos diminuir a taxa de desemprego, particularmente o emprego a pobreza, a taxa de pobreza em particular, absoluta e também a pobreza extrema, que está à volta de 1%, e o nosso grande desígnio, que foi uma das bandeiras do atual governo, que até 2026 íamos eliminar a pobreza extrema, através de medidas mesmo concretas, porque este último orçamento aloca a volta, temos de aumentar sucessivamente o pendor social nos nossos orçamentos, e este último orçamento aloca sensivelmente 40% para a área social, com o propósito único de eliminar a pobreza extrema, e acho que as medidas têm sido consistentes, porque as pessoas não estão a sair da pobreza extrema para entrar na pobreza absoluta, porque os dados demonstram isso. Ambos os indicadores estão a diminuir e, consequentemente, são medidas que nos incentivam a continuar. Neste momento, a nossa economia está a crescer superior ao potencial, à volta, o nosso potencial é 5%, estamos a crescer superior do que o expectável, mas nós temos em contrapartida um obstáculo, porque até agora não conseguimos diversificar a nossa economia. Tem sido basicamente uma economia de monocultura, o turismo basicamente. Temos algum pendor da pesca, exportamos a pesca sensivelmente, mas importamos quase tudo em produtos alimentares, à volta de 80%, o que qualquer coisa que acontecer no exterior, particularmente na Europa, nos afeta muito, e a inflação nos afetou bastante nos últimos anos. Conseguimos atingir a volta de 7%. Historicamente, a nossa inflação rondava 1, 2%, mas conseguimos chegar a 7%, mas hoje, graças a Deus, estamos em a volta de 2%. Relativamente à situação política, nada a acrescentar. Nós realizamos agora, no dia 1 de dezembro, as eleições autárquicas, e em menos de 24 horas tivemos todos os resultados, e pacificamente os partidos, ao final da noite, já estavam a declarar vitória. Os que não ganharam em determinadas câmaras aceitaram pacificamente. Só a título de exemplo, tivemos uma câmara que perdemos por um voto, e à meia-noite todos aceitaram, nem ninguém se reclamou para ir à procura de um voto em que nós, o poder, perdemos essa Câmara por um voto, e sempre fomos poder naquela Câmara, estranhamente perdemos por um voto. Portanto, a situação política é tranquila, o Parlamento está a funcionar tranquilamente, temos o Presidente da República, que é contrário ao Governo, mas tem tido uma coabituação tranquila, tem aprovado e, em alguns casos, tem rejeitado algumas propostas nossas, mas baixa ao Parlamento, nós somos a maioria e aprovamos. Portanto, o país está a funcionar tranquilo, e neste momento não tenho nada assim a acrescentar, senão o que eu acabei de partilhar aqui com os colegas, mas estamos abertos e disponíveis para perguntas, se justificar. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Peço, portanto, continuamos aqui na ordem alfabética. Penso que agora Guiné Equatorial, porque Guiné não está, Bissau não está ligada, é isso? Sim. Muito bem, então Guiné Equatorial.
Bom dia a todos. Politicamente, o nosso país não teve qualquer acontecimento político recentemente, para além das últimas eleições realizadas em novembro de 2022. Em relação à situação econômica, a República de Guiné Equatorial tem estabelecido um programa de diversificação econômica denominado Horizonte 2035. Em relação à situação político-parlamentar de nos Estados-membros, o Parlamento Nacional da Guiné Equatorial apela ao diálogo entre os diferentes atores políticos e sociedade civil, de forma a garantir a paz, a normal funcionamento das instituições do Estado e o respeito de ordem constitucional, bem como o respeito pelo sistema jurídico destes países, salvando sempre a promoção da democracia, do Estado de direito, como um dos objetivos da Assembleia Parlamentar da CPLP. Muito obrigado.
Muito obrigada. Passava agora, penso que, Moçambique.
Muito obrigado. Sua Excelência Ana Mendes Godinho e a todos os deputados, membros deste órgão. E se calhar nós podíamos pedir mais um minuto, precisaríamos de prestar uma informação um pouco mais detalhada, ciente que estamos a sair de um processo eleitoral que terminou com manifestações violentas e achamos que é importante que este órgão da comunidade se apropie da informação bastante e os órgãos acabam de ser instalados em Moçambique. E o país está a funcionar, todas as instituições normalmente, mas queríamos antes endereçar as saudações de Sua Excelência Margarida da Mujita Lapa, a atual Presidente da Assembleia da República, e um cumprimento especial à nossa Presidente aqui. Recebam esses calorosos cumprimentos. E queríamos partilhar a situação político-parlamentar de Moçambique. A referir que no domínio político destacamos a realização das 7ª eleições presidenciais e legislativas e as 4ª das assembleias provinciais no dia 9 de outubro de 2024, cujos resultados divulgados pela Comissão Nacional de Eleições foram a 24 de outubro do mesmo ano. Para estas eleições, importa referir que 11 concorrentes ao cargo de Presidente da República apresentaram as suas candidaturas ao Conselho Constitucional. Na sequência, 4 candidaturas foram admitidas pelo órgão competente, designadamente Daniel Francisco Chapo, Lutero Simango, Ossuf Mamad e Vinácio Mundlane, e as outras 7 candidaturas foram rejeitadas, por terem sido constatadas irregularidades quase que insanáveis. E, de acordo com os resultados da Centralização Nacional, do apuramento geral divulgados pela Comissão Nacional de Eleições no dia 24 de outubro, o candidato Daniel Francisco Chapo venceu as eleições com 70,67 pontos percentuais, seguido do candidato Venâncio Mondlane, apoiado pelo partido Podemos, que com 20,32%. E, em terceiro lugar, o candidato Ossuf Mamad e, finalmente, Deves Simango. Após o anúncio dos referidos resultados, alguns partidos políticos apresentaram reclamações que foram apreciadas em sede dos órgãos competentes, tendo o Conselho Constitucional, órgão máximo judicial eleitoral do país, apreciado o mérito das questões e dado provimento a algumas das reclamações. Corrigidas as irregularidades detectadas, o que resultou na alteração dos mesmos, o Conselho Constitucional validou e proclamou os resultados eleitorais com uma clara inequívoca ou com uma vitória a favor do partido Frelimo e do seu candidato, onde o candidato passou a 65% e o candidato Venâncio passou para 24%, seguido dos outros candidatos. Em relação às eleições legislativas, foram apresentadas 35 candidaturas de partidos políticos, uma coligação e 2 grupos de cidadãos, que concorreram em 13 círculos eleitorais, sendo que 11 correspondem às províncias e cidade de Maputo, que elege um total de 248 deputados e 2 eleitos pelos círculos eleitorais de África, Europa e resto do mundo. Para a eleição das assembleias provinciais e do governador de província, concorreram 13 dentre partidos políticos e grupos de cidadãos. Excelências, me referir que para as 7ª eleições, a Comissão Nacional de Eleições inscreveu no total 17.167.239 eleitores, dos quais mais de 333.839 na diáspora. Dos mais de 17 milhões de eleitores inscritos, cerca de 8 milhões exerceram seu direito de voto e cerca de 9 milhões de eleitores abstiveram-se. O processo eleitoral seguiu os procedimentos e normas internacionalmente recomendadas e contou com a presença de 564 observadores. É preciso referir que foram as eleições mais observadas na história da democracia em Moçambique, E esses observadores, entre eles nacionais e estrangeiros, temos a destacar aqui a missão de observação da União Europeia, da União Africana, da SADC e da CPLP, contou igualmente com 46 jornalistas estrangeiros. Apesar de algumas irregularidades registradas durante a votação em algumas mesas, as missões de observação eleitoral fizeram um balanço positivo do processo, tendo em conta que a votação foi ordeira, calma e transparente. Reconhecendo que os procedimentos eleitorais foram devidamente observados durante a votação, assim como o processo de campanha eleitoral. Se calhar vale notar que durante os 45 dias de campanha eleitoral, de acordo com a lei, as liberdades foram fundamentais, foram, de uma forma geral, respeitadas. Vale a pena destacar que as ações violentas e ilegais de manifestantes têm levado ao assassinato de polícias, mortes de muitos concidadãos e centenas de feridos, bem como danos materiais avultados que representam um retrocesso para o país, que ainda se recupera dos efeitos da Covid-19 na semelhança do nosso país irmão Cabo Verde e das ações de terrorismo em alguns distritos da província de Cabo Delgado, concretamente na Zona Norte, e dos efeitos dos desastres naturais motivados pelas mudanças climáticas. Realçar que os manifestantes preferencialmente vandalizam postos policiais, instituições de ensino, portagens, lojas e armazéns, representações provinciais e distritais da Comissão Nacional de Eleições e do Secretariado Técnico da Administração Eleitoral, bem como as sedes do Partido Frelimo um pouco por todo o país. As Forças de Defesa e Segurança exercem uma posição republicana na defesa da integridade física dos cidadãos, na proteção dos bens públicos e privados e na manutenção de ordem e segurança públicas. Apesar destes cenários das manifestações, todos os órgãos eleitos foram investidos nas datas previstas por lei e em pleno funcionamento. Ora, a forma como estas ações concertadas e persistentes têm ocorrido revela que há uma ação de bandidagem tendente a causar o caos, convulsões sociais e, por via desta estratégia, gerar um golpe de Estado. A forma branda, como alguns parceiros bi e multilaterais de Moçambique têm acarinhado e, paralelamente, têm promovido a liderança destas ações a despeito de uma defesa de democracia, preocupa-nos sobremaneira. Visando encontrar uma plataforma viável para a resolução do conflito pós-eleitoral, o então chefe de Estado, Filipe Jacinto Nhusse, manteve encontros separados com vários candidatos presidenciais, reitores das universidades, líderes religiosos, representantes do corpo diplomático acreditados em Moçambique, empresariado nacional, organizações da sociedade civil, entre outros atores influentes. Ainda nesta senda de encontrar solução para o conflito pós-eleitoral, o chefe de Estado moçambicano, Daniel Francisco Chapo, tem promovido fóruns de diálogo político para reconciliação e paz, condição sine qua non, para a implementação da Agenda Comum de Desenvolvimento Socioeconômico Sustentável e Inclusivo, que se traduza no bem-estar dos moçambicanos. Nesta matéria, cumpre-nos informar que, no dia 19 de fevereiro de 2025, o Sua Excelência, o Presidente, anunciou a inclusão de partidos políticos com assento nas assembleias provinciais no diálogo político em curso no país. Para o estabelecimento de reformas e alcance da estabilidade e paz efetiva, este diálogo de inclusão culminou com a assinatura no dia 5 de março de 2025, em Maputo, do Acordo do Compromisso Político para um Diálogo Nacional Inclusivo. Excelência, o Governo de Moçambique, preocupado com a atual situação do país, com vista a aliviar os efeitos das manifestações, Sua Excelência, o Presidente da República, anunciou no dia 17 de fevereiro algumas medidas a destacar. Retirada do IVA em alguns produtos de primeira necessidade, redução dos preços dos combustíveis. Aliado a isto, o Governo tem conversações com os bancos comerciais para o reescalonamento das dívidas de empresas afetadas pelas manifestações. Está igualmente o Governo a dialogar com os bancos no sentido de disponibilizar financiamentos bonificados para jovens empreendedores e a criação de um fundo de garantia mútuo, aprovação do Fundo de Desenvolvimento Económico para os distritos, de forma a permitir que os recursos financeiros cheguem aos jovens que pretendem empreender ao nível local. Está em curso a criação de um Fundo de Recuperação Económica que irá envolver as organizações económicas, tais como a Confederação das Associações Económicas, CTA. E ainda neste quadro, no dia 25 de fevereiro, o Conselho de Ministros aprovou dois importantes instrumentos: proposta de lei que visa prolongar até 31 de dezembro de 2025 o período de isenção do IVA às transmissões de açúcar, sabões, óleos e outras matérias-primas, e o decreto que estabelece o mecanismo de indexação e ajustamento das tarifas médias de referência para os sistemas de abastecimento de água potável. E foi investido o Parlamento no dia 13 de janeiro, onde foi eleita, como já tinha feito referência, Sua Excelência Margarida Damjita Lapa. O Parlamento elegeu todos os órgãos de funcionamento da Assembleia no decurso da primeira sessão extraordinária que teve lugar nos dias 12 e 13 de março. De março, sim, corrente. E, noutra dimensão, referimos à questão do combate ao terrorismo em Moçambique, que desde 2017 temos sido vítimas de ações terroristas em algumas regiões da província nortenha de Cabo Delgado. E nesta matéria há que destacar o regresso, a apresentação às autoridades moçambicanas e reintegração nas suas aldeias de origem de cerca de 100 moçambicanos entre jovens, adultos e crianças nos últimos tempos, que eram usados na prática de ações subversivas. Noutra perspectiva, é importante destacar que Moçambique ressente das consequências dos desastres cíclicos, essencialmente em resultado dos impactos profundos em várias dimensões do nosso tecido econômico, social e ambiental. E, como consequência dessas alterações, recentemente Moçambique foi assolado por 3 ciclones, Chido, de Keledi, o ciclone tropical Jude, que continua a fustigar até este momento a zona norte da província do nosso país, concretamente com maior intensidade na província de Nampula. E dados preliminares do impacto do ciclone tropical indicam que provocou a morte de mais de 9 pessoas, mais de 20 mil ficaram feridas e mais de 9 mil precisam de ajuda. E em termos de infraestruturas, temos a partilhar que parcialmente foram destruídas 1.899 casas, 182 salas de aulas, 9 unidades de saúde, 6 pontos, estradas e linhas de energia. Excelências, é esta informação que gostaríamos de partilhar. Desculpe por termos detalhado um pouco. Achamos que estamos a sair de um processo que era importante partilharmos de forma detalhada com este órgão que também participa no Concerto das Nações, de várias ações tendentes a melhorar o nosso ambiente político, econômico, mas também social. E muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado Feliz Avelino Silva. Aproveito também para lhe pedir que transmita à Sra. Excelência Presidente da Assembleia, Margarida Talapa, e cumprimentos e também cumprimentos pessoais, porque trabalhámos muito as duas no passado, e desejando, aliás, os maiores sucessos no momento atual. Agradeço o detalhe com que partilhou aqui a informação, acho que para todos nós é importante. O Sr. Deputado sabe, como sempre, esta primeira comissão tem procurado acompanhar a situação em todos os países. Nós estivemos presentes, alguns de nós, inclusivamente, na missão de observação eleitoral em Moçambique, a acompanhar as eleições. Fizemos, na altura, um relatório sobre todo o acompanhamento da situação e temos procurado também que esta primeira comissão esteja sempre ativa no acompanhamento da situação, em cada momento, aliás, emitindo declarações, procurando dar aqui votos de acompanhamento e de solidariedade com o povo moçambicano. Temos feito sempre isso, penso que de uma forma unânime por parte de todos nós, e agradeço a informação e a partilha, porque também é uma forma de nós procurarmos ajudar Moçambique no encontro das soluções de paz, que é isso que nos move a todos, e de fortalecimento da democracia, acho que é isso que nos move a todos. Portanto, Sr. Deputado, só posso agradecer a extensão e a informação detalhada que nos deu, porque acho que é importante para todos nós. E a procurar passar agora a palavra, pergunto se Angola já está em condições de falar agora ou preferem mais no final? Pergunto só porque eu penso que já estão em condições. Muito bem. Então, Angola, Sr. Deputado Nazário Vilhena.
Muito obrigado, Excelência. Antes de mais, pedir a elevada compreensão pelo atraso. Acabei encarcerado no meu próprio quarto do hotel. Acho que uma avaria qualquer na porta. E a segunda vez já mudei de quarto, novamente. As portas automáticas, não sei o que é que se faz.
O problema das novas tecnologias.
Pois, então, peço as sinceras desculpas. Bom, Excelência Ana Mendes Godinho, Presidente da Comissão Política, Estratégia, Legislação e Cidadania e Circulação da Assembleia Parlamentar da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, Suas Excelências, membros da Comissão de Política e Estratégia, Legislação, Cidadania e Circulação da Assembleia Parlamentar da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, distintas deputadas, distintos deputados, membros dos grupos nacionais, senhoras e senhores funcionários do Secretariado Permanente da Assembleia Parlamentar da Comissão ou da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, Vossas Excelências, antes de mais, permitam-nos que apresentemos as calorosas saudações da Assembleia da República Portuguesa por ter acolhido a reunião presencial desta Comissão da Assembleia Parlamentar das Comunidades, da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, a PCPLP, um evento que representa uma oportunidade valiosa para fortalecer os laços entre os países membros, discutir questões relevantes comuns que afetam os nossos parlamentos. E aproveito, desde logo, para saudar carinhosamente todas as mulheres pelo mês de março. Excelência, permitam-nos que usemos desta ocasião, de acordo com a nossa agenda, para partilharmos com Vossas Excelências a situação política, económica e social de Angola e aproveitar o ensejo para desejar um feliz ano novo a todos nós. Antes de mais, queremos felicitar os nossos Estados lusófonos pelas suas conquistas e afirmações contínuas, fruto dos seus esforços individuais e coletivos nas suas múltiplas dimensões. Nesta senda, importa referir que pela primeira vez um país da lusofonia, no caso Angola, assume a presidência da União Africana no mesmo ano em que o país comemora os 50 anos da independência. A Sua Excelência, o Presidente João Manuel Gonçalves Lourenço, Presidente da República de Angola, assumiu a presidência rotativa da União Africana durante a 38ª Cimeira dos Chefes de Estado e de Governos da União Africana. Excelências, recentemente Angola aprovou e começou a implementar a nova divisão político-administrativa, que resulta da transformação do país em 21 províncias, um aumento em relação às 18 anteriores. As novas províncias incluem Colibengo, Cuando e Moxico-Leste, resultantes da divisão das circunscrições territoriais que compreendiam as províncias de Luanda, Moxico e Cuando-Cubango, respectivamente, que vinham com certo perfil desde a última alteração. Com isso, o número de municípios passou de 74 para 326, além de 378 comunas, entre orgânicas e inorgânicas. Como consequência à nova divisão política administrativa, espera-se a descentralização e proximidade dos serviços, visando reduzir as assimetrias regionais e aproximar os serviços essenciais às famílias, empresas, comunidades no geral. mesmo tempo que é tida como uma estratégia para melhorar a gestão local e promover o desenvolvimento equilibrado entre as regiões. Embora tenhamos o fenómeno da oposição local, considerar ser uma manobra política para desviar as atenções face à necessidade de implementação das autarquias locais. Portanto, a nova divisão política administrativa de Angola representa um esforço significativo para modernizar a administração local, atender melhor às necessidades das populações. No entanto, a sua implementação, atendendo o contexto, certamente demanda audácia, fruto dos desafios consideráveis, tanto em termos económicos quanto sociais. Excelências, no quadro do exercício e fortalecimento da democracia, o Governo e o Parlamento têm envidado esforços para concretizar a realização das primeiras eleições autárquicas no país, de modo a consolidar a nossa jovem democracia, levando o poder mais próximo do cidadão. Relativamente ao assunto, Sua Excelência, Sr. Presidente da República, a quando da sua mensagem sobre o Estado da Nação preferida em 2024, apelou à celeridade do Parlamento em relação ao pacote autárquico que se encontra na sua fase final. Face ao reiterado apelo do Presidente, testemunhado a quando da mensagem do final do ano 2024, para se estudar e viabilizar a realização das primeiras autarquias no país, de forma célere, as bancadas parlamentares do MPLA e da UNITA submeteram à Assembleia Nacional propostas de projetos de leis de institucionalização das autarquias em Angola e criaram-se equipas compostas por representantes das distintas bancadas parlamentares para o trabalho conjunto de compatibilização que deve resultar em uma só proposta de lei. E este trabalho decorre até o presente momento, também na sua fase final. Dia 16 de janeiro de 2025.
Ok, não tive aí de áudio. Yeah.
Deve ser porque Guiné conseguiu entrar. Estamos a ouvir aqui o som. Pedia só que desativassem. Senhora Deputada Odete, só para desativar o som. Já cá está, já faz parte. Peço desculpa, Sr. Deputado.
Então, dizíamos que no dia 16 de janeiro de 2025 testemunhou-se a decidência do grupo parlamentar da UNITA, que ocorreu quando 7 membros do PRAJÁ, Servir a Angola, uma iniciativa política, deixaram a bancada ou abandonaram a bancada, resultante de um total de 5 deputados que permanecem no grupo. Essa saída foi motivada por imposição legal que proíbe quem ocupa cargo de direção em um partido pertença a um grupo parlamentar de outro partido. Relativamente ao quadro económico, e aqui com destaque para a inflação, Angola tem apresentado um cenário complexo nos últimos anos. Em 2024, a inflação atingiu uma média de 28%, marcando um aumento significativo em relação aos anteriores, com picos mensais que chegaram a 28,41% e 27,5% em dezembro último. Em Luanda, a situação é ainda mais crítica, com a inflação homóloga superior a 41% em alguns meses. Para 2025, as previsões indicam uma desaceleração da inflação, com uma redução para 19,1%. 2%. O Banco Nacional de Angola também prevê uma taxa de 17,7%, apoiada pela expectativa de melhorias na oferta de bens e serviços e ajustes nas condições monetárias. Todavia, as previsões para 2025 sugerem um abrandamento considerável, embora com riscos persistentes associados à economia global e à moeda nacional. Recentemente, Angola está a ser assolada por um surto de cólera, tendo sido confirmado o primeiro caso a 7 de janeiro do ano em curso, na província de Luanda, Bairro Paraíso, localizado no município de Cacoaco, município fronteiriço com a província do Bengo. O surto espalhou-se rapidamente por várias províncias do país, embora Luanda manteve como um epicentro da doença. Desde que o surto foi identificado no início de janeiro de 2025, foram registados 6.452 casos de cólera, dos quais resultaram em 231 óbitos. Excelências, nesse contexto, como forma de prevenção e redução do impacto do surto, o Governo adotou várias medidas de monitorização e prevenção para a redução da vulnerabilidade das populações expostas ao risco. No quadro da prevenção, foi realizada uma campanha de vacinação contra a cólera, que decorreu de 3 a 7 de fevereiro de 2025, e têm sido realizadas campanhas porta a porta para distribuição de materiais de informação, educação e comunicação e outras soluções, permitindo que as famílias desinfetem a água potável e os seus meios de saneamento básico domiciliar. A informação tem sido uma das armas mais poderosas contra a cólera nos bairros mais afetados de Angola, maiormente de Luanda. Atentos às questões de direitos humanos e desenvolvimento da criança, preocupado com o fenómeno da gravidez na adolescência e os desafios sociais, económicos e de saúde pública do país, Angola deu início, em fevereiro último, a uma campanha nacional para a erradicação do casamento infantil e da gravidez na adolescência, com o tema Erradicação do Casamento Infantil e da Gravidez na Adolescência, uma questão de direitos humanos e desenvolvimento da criança. O governo angolano e seus parceiros sociais têm abordado essa questão através de programas de educação sexual, campanhas de sensibilização e acesso a métodos contraceptivos, assegurando uma educação sexual abrangente nas escolas, nas comunidades, como ação vital para uma solução sustentável face ao fenómeno. Trata-se, portanto, de uma prioridade nacional em termos de legislação, uma das prioridades nacionais, em termos de legislação, saúde pública, direitos humanos e desenvolvimento social e económico, alinhada aos distintos instrumentos orientadores da ação governativa a nível nacional, regional, continental e global. Muito obrigado pela atenção. Esta é a nossa informação. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado Nazário Vilhena. Eu ia perguntar se a Sra. Deputada Odete da Guiné está ligada neste momento. Uma vez que vejo o nome, mas não vejo a imagem.
Estou ligada.
Muito bem. Sra. Deputada, uma vez que fomos aqui, estávamos a fazer esta partilha de informação sobre a situação política, económica e social nos diferentes Estados-membros, por ordem alfabética, só que fomos aqui alternando em função um bocadinho também da participação. E a minha pergunta é se a Sra. Deputada pode fazer agora essa partilha de informação relativamente à Guiné.
Sim.
Muito bem. Então, Sra. Deputada, tem a palavra.
Sim. Obrigada.
Sra. Deputada Odete?
Sim.
Se quiser fazer então agora a partilha da informação sobre a situação na Guiné.
Deixe-me só ativar aqui o meu...
Ah, muito bem, muito bem. Tranquilo.
O meu microfone. Ah, ok.
Está bem.
Ok. Bom dia a todas e a todos os colegas deputados. Com a permissão da senhora Presidente, passo a relatar em termos muito resumidos a situação sociopolítica na Guiné-Bissau. É de todos conhecida a situação de profunda crise política e social que é vigente na Guiné-Bissau. e que tem nos levados a riscos desde o mandato 27 de fevereiro de 2025, o mandato findo do presidente Sissoko Embalo. Nós temos assistido à recusa no início da marcação das eleições. Como é sabido de todos, nós tivemos a queda do Parlamento, uma queda inconstitucional do Parlamento, que deveria, assim mesmo, conduzir à marcação de eleições legislativas imediatamente nos 90 dias, o que não aconteceu. A data depois foi marcada, mas depois adiada, sine die, e nós continuamos a assistir a violações constantes da Constituição e demais leis da República, assim como os princípios que deveriam nortear o Estado de Direito Democrático. Há sistemáticas violações dos direitos humanos, há restrições de liberdades fundamentais, nomeadamente, a 15 de janeiro foi suspensa inconstitucionalmente a reunião e manifestações. Desde essa data, não foi permitido aos partidos políticos ou associações ou ONGs que fizessem as suas manifestações. O Supremo Tribunal de Justiça, assim como outros órgãos de soberania, como a Assembleia Nacional, foram sequestrados e estão sendo controlados os mesmos pelo ex-presidente Umaro Sissoko Embalo. Há tentativas claras de fragilizar as instituições partidárias através de grosseiras intromissões, desculpem, passo o termo, nos assuntos internos dos partidos políticos, chegando muitas vezes o ex-presidente a ditar ordem de congressos que devem ser realizados no seio dos partidos políticos. A má governação é visível. O narcotráfico, o branqueamento de capitais, a corrupção, o desvio de fundos públicos, o clientelismo e a gestão danosa dos bens públicos com o governo que não se preocupou em investir nos setores da saúde e da educação e outros setores sociais, mas sim nos setores da defesa e da segurança. É visível o empobrecimento da população, provocado pelo aumento generalizado do custo de vida e a subida galopante de preços de géneros da primeira necessidade. O arroz, cujo 50 quilos era de 17.500, agora passou para 25 mil francos CFA. E há uma necessidade, contrastando com as despesas exorbitantes que nós assistimos e de sucessivas viagens luxuosas do presidente, do ex-presidente da República, sem uma contrapartida para o país. Há uma dramática degradação dos serviços sociais, particularmente, como já disse, nos setores da educação e na saúde. Técnicos de saúde foram suspensos das suas atividades. E há professores e enfermeiros e médicos que não recebem com salários atrasados, e o que conduziu ou tem conduzido a sucessivas greves nessas áreas. Portanto, nos hospitais estamos a lidar com falta de materiais, de medicamentos e insuficiência em termos de recursos humanos. O governo dá-se ao luxo de despedir técnicos da saúde. As perseguições e tentativas de assassinato, detenções arbitrárias e ilegais, torturas e intimidações permanentes dos ativistas dos direitos humanos, sindicalistas, jornalistas, advogados, magistrados e opositores políticos. Desde que a pessoa ou o cidadão não se conforma com o discurso hegemónico, ele é timbrado como um alvo a bater. Nós temos um exemplo de uma senhora que é a nossa primeira secretária da Assembleia Nacional Popular, a senhora Daniela Abaranção, que foi raptada à luz do dia, levada para as instalações da 2ª Esquadra. Ela foi torturada, ela foi violentada e só lá para a noite é que ela saiu e hoje está com sequelas nas pernas, não conseguindo andar normalmente. A marcação de eu chamei só para dar o exemplo do caso da primeira, a primeira secretária, para ver que mesmo sendo deputados, mesmo sendo cidadãos com imunidade a este regime, isto não é um fator de impedimento. Desde que a pessoa seja visada, ela pode ser raptada a qualquer momento. Pode ser à porta de casa, pode ser na rua, e é feito descer da sua viatura para ser colocado numa outra viatura da polícia, como foi o caso da nossa camarada Daniela. Temos o caso também da presidente de um dos partidos políticos da oposição, a senhora Kobdenyanka, que também foi presa na mesma altura e torturada na mesma prisão com a deputada Daniela. A não marcação de eleições presidenciais e legislativas, transcorridos todos os prazos legais para o efeito, priva os cidadãos do exercício do seu direito de escolha dos seus legítimos representantes. E há outros aspectos que podem ser considerados como pormenores, mas que numa situação de um país que vive a instabilidade constante, um país que vive a falta de paz no seio da população, em que o trabalho do governo, em vez de apoiar a população, em vez de estar a preocupar-se com o bem-estar da população, preocupa-se sim é com o que é que as pessoas vão dizer sobre o ex-presidente. E há pessoas na rua com telemóveis para gravar e as pessoas são submetidas às mais vias torturas, até de choque elétrico. Há gravações porque as autoridades pedem que quando as pessoas forem sendo torturadas, que esses atos sejam gravados para depois serem apresentados ao ex-presidente da República, para ele ver que, de facto, a ordem foi cumprida. Infelizmente, no país de Amílcar Cabral, que em 2024 completou os 100 anos, estamos a viver isso. Um retrocesso diante daquilo que foi conseguido com a luta de libertação nacional. E envergonha-nos falar da Guiné-Bissau nestes termos, falar da Guiné-Bissau como um país que está a fugir de todas as normalidades de um país civilizado. Muito obrigada.
Muito obrigada, senhora deputada, e também agradeço a partilha da informação, que certamente nos impacta a todos, também a forma como nos transmitiu a situação que se vive na Guiné, e acho que não deixa nenhum de nós indiferente. Senhor Deputado, vamos continuar agora e a pedir ao Senhor Deputado Pedro Alves, Vice-Presidente da Delegação, aliás, que partilhasse com os senhores e senhores deputados a situação de Portugal, também partilhando aqui de uma forma para eu manter aqui enquanto Presidente mais equidistante. Muito obrigado.
Muito obrigado, Senhora Presidente. Um bom dia a todas e a todos. Cumprimentar os senhores deputados e, em particular, também a Senhora Presidente. Tentar ser breve, uma vez que também é de todos conhecida a situação em que nos encontramos em Portugal neste momento. Mas duas ou três notas importantes. Houve mudança de governo há 11 meses atrás e nada fazia prever que neste momento fosse colocada em causa a estabilidade política da governação em Portugal, mas a verdade é que neste momento estamos mergulhados numa crise política em que o país está obrigado à realização de novas eleições legislativas no próximo dia 18 de maio. Dizer que, independentemente da situação política em que se encontra neste momento o país, com novas eleições no horizonte, a situação económica e social é de grande estabilidade e mais, melhor do que isso, os indicadores económicos e sociais do último ano são de veras positivos. Entenda-se que, por exemplo, ao nível do crescimento económico, Portugal cresceu no ano 2024 1,9%, ou seja, 1,2% acima da média europeia, estando inclusive acima das previsões que inicialmente o governo tinha para 2024. Há, neste momento, também, do ponto de vista da dívida pública, um indicador abaixo do 100%, ou seja, 95,8% da dívida pública, e também um excedente orçamental. O que quer dizer que, com um governo mesmo minoritário, conseguiu-se aqui promover ou garantir e consolidar a estabilidade económica e financeira que se ambiciona para um país que está integrado na União Europeia. Do ponto de vista social, como disse, nós vivemos uma paz social, tendo existido nos últimos anos alguma tensão social derivada do processo de manifestação de interesses, criando aqui algumas entropias do ponto de vista das respostas sociais e do ponto de vista da regularização da imigração. É um processo que neste momento já se encontra controlado, podendo mesmo dizer-se que se procedeu a um reforço e à regularização e humanização de todo este processo de imigração. Por isso, do ponto de vista institucional, não poderia o país continuar mais a viver as tensões políticas que neste momento vigoravam, ou seja, poderíamos estar num processo claro de degradação das instituições e numa democracia, quando as instituições têm risco de entrar em degradação, a melhor forma de o fazer é proceder a uma clarificação. Tentou-se, do ponto de vista da clarificação, que ela acontecesse no foro do Parlamento. No último mês, houve a discussão e votação e rejeição de duas moções de censura ao Governo. No entanto, não pareceram que elas fossem suficientes para que o Governo conseguisse ter a estabilidade que é fundamental para que se possa governar, independentemente de ser um governo minoritário. A estabilidade política tem que ser garantida para a execução do programa que foi validado junto dos portugueses e, uma vez que essa estabilidade não estava suficientemente garantida, uma vez que havia dúvidas relativamente às condições políticas por parte do governo e, em particular, do Sr. Primeiro-Ministro, para que pudesse exercer as suas funções e executar o programa, o Governo de Portugal entendeu apresentar ao Parlamento uma moção de confiança para se pronunciar sobre se o Governo teria ou não as condições para se manter em funções e executar com estabilidade o programa a que se tinha proposto. Entendeu o Parlamento que não, entendeu o Parlamento que o Governo não teria essas condições e, por essa mesma razão, estamos neste momento num período ainda não de total dissolução do Parlamento, porque o Sr. Presidente da Assembleia da República ainda não o fez, mas creio que o fará entre o dia de hoje e amanhã e, por isso, as eleições decorrerão no próximo dia 18 de maio. É também um sinal de maturidade democrática a forma como se devolve ao povo a palavra sem qualquer tipo de apego a lugares ou funções. No entanto, não deixa de ser uma reserva do ponto de vista internacional, para a estabilidade que se deve garantir para quando um governo se encontra em funções. Nesse sentido, deixar aqui também, da minha parte, um apontamento pessoal de que haverá, certamente, após estas eleições, condições para que continuemos a trabalhar com estabilidade e para que o país consiga prosseguir todo este processo de transformação e de reformas que são sempre fundamentais numa sociedade dinâmica como a nossa e esperemos que, dentro daquilo também que tem sido apanágio da robustez e maturidade da nossa democracia, que a próxima campanha eleitoral decorra procurando, sobretudo, orientar o debate para aquilo que são os superiores interesses de Portugal, dos portugueses, numa sociedade cada vez mais global, onde também nos integrando aqui na Cplp, possamos, através do novo cenário que venha a ser desenhado com as eleições, continuar a contribuir para a afirmação e para o crescimento da Cplp. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado Pedro Alves. Eu vou passar então agora a palavra a São Tomé e Príncipe.
Sua Excelência, Senhora Presidente da Comissão, prezadas e senhoras e senhores deputados, estimados presentes, caros presentes, estimados participantes, caros presentes, quero aqui saudar todos e cada um de vós, membros, deputados-membros desta Comissão 1. Coube-me a honrosa missão de liderar a delegação das Ilhas de São Tomé e Príncipe neste importante encontro de Lisboa. Enquanto parlamentares e representantes do povo que nos elegeu, carregamos uma grande responsabilidade na condução dos destinos dos nossos respectivos países, discutindo e aprovando as leis que permitem, ora adequar as normas ao seu tempo, anulando os absolutismos e outros arcaísmos, ora reformando e introduzindo inovações com vista ao desenvolvimento e modernização da sociedade, agregando novos valores que se tornam imprescindíveis ao crescimento e expansão da sociedade. Esta missão acarreta um enorme desafio, que é o de fazer a coisa certa, de modo certo e no tempo certo. É por isso, com um profundo sentido de responsabilidade, consciência da minha juventude e compromisso com o povo e Parlamento de São Tomé e Príncipe, que na qualidade de deputado mais novo do Hemiciclo Nacional, tomo aqui palavra para partilhar convosco a minha percepção da situação política, económica e social da nossa nação. Trata-se, com efeito, de uma visão pessoal, necessariamente marcada pelas circunstâncias e percepções dos factos que ocorrem não só em São Tomé e Príncipe, mas igualmente no plano global, que têm cada vez mais uma grande influência sobre o modo como percebemos o mundo que nos rodeia. Na velha tradição constitucional, São Tomé e Príncipe é um país soberano, com os mesmos direitos e obrigações como todos os outros que integram a comunidade internacional, isto é, um sujeito legítimo do direito internacional. Mas, dito isto, é absolutamente necessário reconhecer as nossas peculiaridades, maiormente a nossa condição de microestado, desprovido de recursos, a nossa exígua demografia, os desafios que nos colocam, a nossa insularidade e as idiosincrasias locais. Apesar de sermos reconhecidamente um Estado de Direito Democrático, a fraqueza das nossas instituições, a incapacidade do nosso Estado de impor o direito e o cumprimento cabal das normas no dia a dia das pessoas, o que torna a realização plena da justiça, o que abala irremediavelmente a confiança das populações nas instituições e nos dirigentes políticos. E este sentimento de quase ação agudiza-se quando as promessas de bem-estar se tornam, não raras vezes, uma autêntica miragem. Este não é um fenómeno odierno em São Tomé e Príncipe, mas uma saga que nos vem acompanhando desde a nossa independência, isto é, há quase 50 anos. Somos todos concordes em São Tomé e Príncipe em reconhecer a natureza pacífica do nosso povo, a sua simpatia, a sua capacidade de resiliência e a tranquilidade das ilhas. Mas a realização regular de eleições democráticas, livres e transparentes, e a ausência de conflitos pós-eleitorais, nada ou quase nada tem a ver com a estabilidade política, elemento fundamental de coesão nacional, de promoção do crescimento e do desenvolvimento. Se tudo isto é um pressuposto imprescindível para a estabilidade política, ela vai muito mais além de tudo isto, requerendo um Estado justo, assente em instituições que funcionam regularmente, tomem decisões justas e respeitem escrupulosamente os seus poderes e as interdependências funcionais, livrando-se da tentação de poderes absolutos. São Tomé e Príncipe tem conhecido ao longo dos tempos período de instabilidade permanente, de avanços e retrocessos. Prova disso, desde a instauração da democracia no começo dos anos 90, apenas dois governos foram capazes de cumprir integralmente os seus respectivos mandatos. A sucessão frequente de governos e os conflitos políticos internos, muitas vezes dentro de uma mesma formação política, dificultam sobremaneira a implementação de políticas reformistas, inovadoras ou de longo prazo. Tudo isso faz com que o essencial passe ao segundo plano, enquanto pequenas agendas pessoais de curto prazo tomam conta da vida pública e impedem a emergência de uma verdadeira sociedade civil ou mesmo de surgimento de novos valores capazes de congregar pessoas e interesses. Apesar de absolutamente necessário e imprescindível, não hesitarei um só segundo em afirmar que em São Tomé e Príncipe o Estado e os seus desmembramentos constituem o maior empecilho ao desenvolvimento do país e à realização plena das pessoas. O Estado é injusto, frágil, vulnerável, pletórico, orçamentívoro e muitas vezes incompetente no cumprimento da sua missão. E quando assim é, há constantes desperdícios, instabilidade, ausência de objetividade e a persistência da arbitrariedade daqueles que se sucedem no poder e pretendem capturar o Estado e as suas instituições para deles se servirem enquanto lá estão, porque, na verdade, não têm um mandato previsível e a qualquer instante podem cair. Daí que não haja visão, estratégia de longo prazo, compromissos coletivos ou desígnios nacionais que resistam. Apesar das potencialidades das ilhas que tanto se fala, o Estado não foi capaz de as converter em riqueza, recursos, oportunidades de negócio, posto de emprego e transformá-las em factores de crescimento e desenvolvimento do país, que continua a depender crônica e esmagadoramente de uma ajuda externa que se vai rareando à medida que o tempo passa. No entanto, apesar dos constrangimentos que a nossa pequenez e insularidade nos impõem, bem como dos interesses geopolíticos globais, não mora em nós a convicção de estarmos perante uma fatalidade. Olhamos para o futuro com bastante otimismo e esperança. Tudo, mas mesmo tudo, depende de nós e da nossa determinação em transformar São Tomé e Príncipe, atento às vicissitudes, incertezas e turbulência dos nossos dias e fazer dele o que queremos. É urgente fortalecer as instituições democráticas e promover uma cultura baseada na justiça, no mérito, na responsabilidade. Nada se alcançará sem um Estado organizado, sério, consciente da sua missão e capaz de produzir e entregar às suas populações os bens essenciais para uma vida em comunidade. É também necessário fazer uma gestão mais inteligente da nossa soberania e do nosso território. É preciso, cada vez mais, abrir o país ao mundo. O país tem tudo. O país tem de tudo fazer para integrar a rede global de comércio e das trocas. São Tomé e Príncipe padece de muitas patologias no domínio social. Desde logo, no que respeita ao Sistema Nacional de Saúde e ao Sistema Nacional de Humanos e Financeiros de que dispomos. Há muitos desperdícios, quer em termos de recursos, como em termos de oportunidades de cooperação internacional e interinstitucionais. mas assumo aqui o risco de trazer à colação mais um problema social cujas causas conhecemos, mas cujas consequências só dentro de bastante tempo virão ao de cima. Trata-se da imigração inédita e desenfreada da nossa juventude. Não que eu esteja contra a imigração da nossa juventude, longe disso, ela até peca por tardia, pois estou profundamente convencido que as trocas, os intercâmbios e o conhecimento de outro e de outras culturas agregam valores, fortalecem os laços, o respeito mútuo e a confiança entre os homens. A imigração é um fenómeno transversal, onde as pessoas procuram quase que intuitivamente oportunidade, diversidade e qualidade que as ilhas, geralmente exíguas, não lhes oferecem. Por conseguinte, a nossa imigração, não sendo um caso isolado, ela insere-se num movimento global de deslocação das populações, amplificado hoje por uma multitude de fatores, particularmente pelo desenvolvimento dos meios de comunicação social e dos transportes. No entanto, ninguém pode ignorar que o país perde uma franja significativa da sua população mais jovem e mais dinâmica, que representa uma incontestável força de trabalho. Mas as condições em que deixam o país e o acolhimento que encontram nos países de acolhimento não são as mais desejáveis por duas razões fundamentais. Em primeiro lugar, o nosso Estado está completamente alheio ao fenómeno e assiste sereno e impávido, quer no ponto de partida, como no ponto de chegada, como se nada lhe dissesse respeito. Em segundo lugar, o Sistema Nacional de Educação não uniu esses jovens com conhecimentos e competências que facilitam a sua integração no mercado de trabalho global. Esta falha de governo transforma, infelizmente, os nossos concidadãos, permitam-me a linguagem, em carne para canhão, iniciando, uma vez chegados ao destino, um autêntico percurso de combatente para obter uma sobrevivência minimamente digna. É esta dura realidade, mas não tinha de ser assim. O Estado organizado, justo e focado nas pessoas faria seguramente mais e melhor por aqueles que têm a missão de educar e proteger. Mas o que me consola é que ainda pode fazê-lo. Obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado Edmilson Moço. E vou passar agora a Timor.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Antes de mais, os meus excelentíssimos senhores deputadas e deputados, Estados-membros da PCPLP. É com grande prazer que me dirijo a Vossas Excelências, membros da Comissão 1 desta Assembleia Parlamentar da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, para partilhar a situação política, económica e social de Timor-Leste. Este é um momento significativo para refletirmos sobre o nosso país e o papel que desempenha dentro desta importante comunidade. Timor-Leste, enquanto nação jovem, está em processo contínuo de construção e fortalecimento das suas instituições democráticas. Após a nossa independência, conquistada com grande sacrifício, avançamos com determinação na criação de um Estado soberano, onde os princípios democráticos e os direitos humanos ocupam um lugar central. O Parlamento Nacional de Timor-Leste é um reflexo desse compromisso, desempenhando um papel vital na promoção da justiça social e na representação dos interesses do nosso povo. Nos últimos tempos, o país tem experimentado um ambiente político caracterizado pela busca constante por estabilidade e reformas. O debate sobre a implementação de políticas públicas nas áreas como saúde, educação, infraestrutura e justiça tem sido um ponto central nas discussões parlamentares. Esta agenda tem como objetivo proporcionar um futuro melhor para a população, especialmente nas zonas remotas, onde o acesso a serviços essenciais ainda é um desafio. A crescente necessidade de reformas institucionais é acompanhada pelo esforço do governo em fortalecer as suas capacidades, garantindo que o país possa enfrentar os desafios contemporâneos de maneira eficaz. Um dos pilares dessas importantes políticas públicas é a política de descentralização, que tem sido uma prioridade para o governo. Quando falamos em descentralização, referimos-nos à organização administrativa do Estado, que deve basear-se em princípios democráticos, com o reconhecimento de que o desenvolvimento local deverá responder às necessidades específicas da população. Este processo é essencial, não apenas para a melhoria da gestão pública, mas também para o fortalecimento das instituições democráticas em todas as regiões do país. No âmbito dessa política de descentralização, foram aprovadas 3 leis fundamentais no Parlamento Nacional que constituem a espinha dorsal desse processo: a Lei do Poder Local e a da Descentralização Administrativa, a Lei Eleitoral Municipal e a Lei das Finanças Municipais. Estas leis representam um marco significativo na promoção da autonomia local, visando fortalecer a capacidade de gestão das comunidades e melhorar a prestação de serviços públicos em todo o território. Além disso, o Governo tem avançado na implementação de iniciativas como o lançamento do Balcão Único, que visa simplificar os processos administrativos, tanto para os cidadãos quanto para as empresas, especialmente para as pequenas e médias empresas, que são a espinha dorsal da nossa economia. A descentralização não é apenas uma questão administrativa, mas uma estratégia do desenvolvimento sustentável, ao promover a autonomia local e fortalecer as capacidades das autoridades locais, buscamos criar um ambiente mais propício ao crescimento econômico nas regiões fora do capital, assegurando que todas as zonas de Timor-Leste possam beneficiar de oportunidades de desenvolvimento. Esse esforço visa criar um país mais equilibrado, tanto do ponto de vista econômico quanto social, garantindo uma maior inclusão das populações mais remotas. A nossa situação econômica, embora marcada pela dependência de recursos naturais, tem evoluído com a implementação de estratégias para diversificar a economia. A utilização responsável e sustentável dos recursos naturais é uma prioridade, com o intuito de garantir o crescimento econômico a longo prazo e a criação de empregos para as novas gerações. Além disso, o país tem investido em áreas como agricultura, energia renovável e turismo, com o objetivo de reduzir a dependência do setor petrolífero e garantir uma base econômica mais robusta e resiliente. No campo social, Timor-Leste tem dado passos significativos, embora ainda enfrente desafios consideráveis. A pobreza continua a afetar uma parcela significativa da população, especialmente nas zonas rurais, onde o acesso à educação e à saúde é limitado. O governo tem, no entanto, implementado políticas para combater estas desigualdades, ampliando a cobertura dos serviços de saúde e educação em condições e implementando programas de proteção social. A melhoria da qualidade de vida dos timorenses, especialmente os mais vulneráveis, continua a ser uma prioridade do governo, que reconhece que o desenvolvimento social deve caminhar lado a lado com o crescimento econômico. É neste contexto que a partilha de informações entre os Estados-membros da CPLP se torna fundamental. O intercâmbio de experiências e o fortalecimento dos laços de cooperação têm sido essenciais para o desenvolvimento de Timor-Leste, permitindo-nos aprender com as boas práticas dos países irmãos da lusofonia. A troca de informações sobre políticas públicas, sobre as melhores formas de gestão de recursos e sobre a promoção da inclusão social tem sido uma ferramenta crucial do nosso processo de desenvolvimento. O apoio mútuo e a solidariedade entre os países da CPLP são, sem dúvida, uma base sólida para o fortalecimento das nossas democracias e para a promoção de uma maior equidade social. Neste momento de reflexão, é importante salientar que a nossa integração na comunidade internacional é um passo vital para o nosso futuro. A adesão de Timor-Leste a organizações regionais como a Associação das Nações do Sudoeste Asiático, aliás, ASEAN, representa uma oportunidade para expandir a nossa atuação e fortalecer os laços com os nossos vizinhos. Ao mesmo tempo, a nossa participação na CPLP continua a ser um pilar essencial para a nossa identidade e para o estreitamento das relações com os países de língua portuguesa. A partilha de informações dentro desta comunidade proporciona uma base sólida para o crescimento mútuo e o desenvolvimento de políticas públicas mais eficazes. Agradeço a oportunidade de partilhar com esta Assembleia a realidade de Timor-Leste e expresso a nossa gratidão pelo apoio contínuo dos países da CPLP. Temos confiança de que juntos podemos contribuir para um futuro mais justo e próspero, onde as gerações vindouras possam usufruir de um ambiente de paz, estabilidade e prosperidade. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada Maria Terezinha Viegas. Aproveito, aliás, para agradecer a partilha por parte de todos os senhores e senhores deputados da situação de cada um dos nossos países. E também aproveito para cumprimentar o Sr. Embaixador Armindo Brito Fernandes, que entretanto se juntou a nós nos trabalhos, que é Diretor-Geral da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa e, portanto, se juntou a nós. E agradeço a disponibilidade e aqui a participação. Eu ia propor, se todos concordassem, que fizéssemos agora uma pausa para um café durante cerca de 15 minutos. Depois voltaremos à nossa reunião para um debate aqui sobre esta partilha que foi feita por todos e um debate sobre a situação geral dos países membros da CPLP. E, portanto, se concordarem, fazíamos agora aqui uma pausa de 15 minutos, significaria que retomaríamos os trabalhos às 11h35. 14 minutos, pronto, pode ser aqui com um minuto de tolerância, 11h36, para termos a certeza que cumprimos os 15 minutos, e voltaremos aos trabalhos. Senhora Deputada Odete, espero que beba aí um bom café, também, celebrando à distância a comunidade. É isso mesmo. Até já.